Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação e vamos seguir repercutindo aquela decisão da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que no início desse mês soltou uma nota mudando a data limite para o plantio da soja no estado do Paraná. A gente já trouxe aqui no Notícias Agrícolas uma entrevista com o representante da ADAPAR explicando essa nova recomendação da agência, que retira o dia 31 de dezembro como o prazo máximo para o cultivo da soja no Paraná, mas deixando ali sem uma data limite para esse plantio, mas mantém o limite de 15 de maio aí para o fim da cultura. Agora a gente vai ouvir a opinião da Emater do Paraná para verificar ali qual é a visão deles sobre esse assunto, que tipo de comentários eles podem fazer sobre essa nova normativa lá no estado do Paraná. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Edvan José Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto Grãos da Emater no Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edvan. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme. Olá, amigos do canal Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso de estar participando desse importante canal de comunicação que é o Notícias Agrícolas.
Edivan, qual que é a visão de vocês da Emater sobre essa alteração que, na prática, permite que o produtor paranaense plante a soja depois desse dia 31 de dezembro? Que análise vocês fazem sobre essa mudança?
Então, Guilherme, esse assunto soja safrinha, ele é um assunto bem polêmico, né? Não é um assunto tão recente, e ele sempre foi cercado por polêmicas, tanto do ponto de vista do posicionamento mais técnico, quanto do posicionamento dos produtores. E desde a sua proibição na safra foi a 16, 17. Sempre houve uma pressão muito grande por parte dos produtores, principalmente da região sudoeste do Paraná, pela liberação do plantio da soja safrinha, né? Então, a decisão ela foi tomada com base em critérios técnicos, né? O embasamento de toda a discussão foi com base técnica, pela questão da perda de eficiência dos fungicidas para o controle da ferrugem asiática, né? Então, a pesquisa que a Embrapa vem capitaneando dentro do consórcio antiferrugem sempre foi a grande pauta colocada dentro da proibição, e ao mesmo tempo o setor produtivo sempre, principalmente aqui na região mais sudoeste, sempre pautou a necessidade de continuar, tendo em vista algumas questões de diferenciação de clima, né? Mas houve sempre esse apelo por parte do setor produtivo. E isso veio mais intenso aí na última safra. Houve toda uma mobilização política das cooperativas e dos sindicatos da região, e isso houve essa decisão, né, com reflexos aí agora nessa questão da não ter mais uma data específica para proibição do plantio da soja safrinha. Porque, assim, acho que o Sudoeste foi mais emblemático essa situação. Pela questão, acho que da situação Santa Catarina, né? Paraná foi vanguarda no processo, criou a proibição da plantio da soja safrinha, e não foi acompanhado pelos demais estados do Brasil, né? Então, o que que a gente observa? Nós temos aqui situações de fronteira seca, né? Onde o produtor no estado do Paraná tem uma proibição de plantio. Tinha, né, uma proibição até o dia 31 de dezembro, e a área contínua no estado de Santa Catarina que o plantio era permitido até o dia 10 de fevereiro. Então, isso sempre gerou um questionamento por parte dos produtores sobre a eficácia dessa ação que o estado tinha tomado, né? Então, a gente percebeu que o estado tomou essa atitude, e é importante destacar que isso era um marco, era uma vanguarda dentro do processo, como a ProSoja mesmo destacou, mas ao mesmo tempo ela não foi seguida pelos demais estados da nação, né? Por Santa Catarina, que é a divisa que a gente tem, né? Rio Grande do Sul não tem zoneamento, não tem vazio sanitário, então a gente teve essa diferenciação. Por outro lado, também tinha toda a questão da entrada da ferrugem mais precoce que a gente vinha observando na região oeste do Paraná, que isso estava vindo principalmente do Paraguai. O plantio do Paraguai ocorre mais cedo, então a gente também estava tendo essa dificuldade. Então houve muito forte essa mobilização do setor produtivo. O setor produtivo pauta essa questão, né? As cooperativas de produção aqui da região sudoeste e os sindicatos rurais fizeram uma pressão política e apontavam principalmente esses desajustes que estavam tendo entre as diferenças de estado, né? Acho que isso foi um grande embate e o estado do Paraná se sentiu meio também sozinho nessa discussão, tendo em vista que não houve uma ação ordenada, mais estruturada em todo o Brasil com relação ao cultivo da soja safrinha, porque isso em alguns momentos já foi discutido, foi tentado uma aproximação e tentado uma ação, principalmente aqui no caso com Santa Catarina, mas a gente não teve a mesma atitude com relação a essa proibição. Então, esse era um questionamento forte por parte do produtor. Se o Paraná estava fazendo, é importante e tal, mas por que que Santa Catarina também não aderia a todo esse processo de proibição da soja safrinha? E aí, a campo, a gente visualizava, a gente visitou lavouras aqui, fronteira seca, onde de um lado o produtor plantava e no outro proibido. Santa Catarina plantava e no Paraná não. E aí o argumento técnico dele era: olha, eu consigo fazer na lavoura vizinha.
Então, Edivan, para a gente ter um esclarecimento e conseguir até posicionar o produtor que acompanha a gente, a opinião da Emater, ela é similar à da APAR de apoiar esse plantio depois do dia 31, ou ela vai contra essa decisão da DAPAR e, segundo vocês, seria melhor manter essa data do dia 31 de dezembro?
Olha, não é uma questão assim de ser contra ou a favor, é uma decisão que foi tomada, né, dentro do propósito do Estado. Foi uma pressão, como volto a repetir, foi um pedido do setor produtivo, né? Houve manifestações contrárias do setor produtivo após essa liberação da portaria, mas no momento da pressão a gente percebeu que os posicionamentos não eram bem esses, né? Havia uma ação organizada para tentar fazer essa liberação. Do ponto de vista da ferrugem asiática, o que eu acho que é importante a gente frisar, a gente concorda com toda a discussão técnica que a Embrapa vem pautando, da perda de eficiência dos fungicidas. A gente tem vários trabalhos conduzidos junto com a Embrapa e a gente concorda com essa restrição que tem, essa dificuldade, né? Não tem novas moléculas no mercado e a gente vem perdendo a eficiência das moléculas que estão aí, né? Mas a portaria, ela traz elementos que acho que é importante a gente frisar, que a liberação, ela se dá com alguns condicionantes, que é a proibição da soja, plantio de soja sobre soja, né? Então, essas são questões que a gente pautou. A outra questão aí é a interrupção do ciclo do cultivo até o dia 15 de maio das lavouras comerciais e a manutenção do vazio sanitário com 3 meses, né? A partir do dia 10 de junho, continuidade do vazio sanitário. Esse ano, quando intensificou-se essa discussão sobre a soja safrinha, a Emater foi procurada várias vezes e a gente tinha feito uma proposta, né? Então, a proposta era o quê? Principalmente para a região de clima mais frio do estado, clima CFD, que fosse prorrogado a possibilidade de plantio de soja até meados de janeiro. Então, a proposta da Emater foi essa, de que a gente postergasse o plantio, região clima mais frio, até meados de janeiro. Porém, não era essa a demanda do setor produtivo. Então, a própria DAPAR achava prudente tomar essa postura, né, de estender o plantio até o dia 15 de janeiro, porém não foi aceita pelo setor produtivo, que demandava essa alteração da portaria. Então, nesse momento, está válida essa portaria, a gente não deve se posicionar contra, a gente é uma instituição parceira da PAI também, somos do mesmo sistema de agricultura, né, do estado do Paraná, e cabe a nós agora dar continuidade no que ela está prevendo.
E aí, Edivan, que riscos isso poderia trazer para os produtores aí do estado? Existe algum risco de aumento de doenças, por exemplo, a ferrugem? Existe essa preocupação por uma possibilidade de mais casos sendo detectados a partir dessa prorrogação do plantio?
Isso a gente tem observado já faz 4 anos que a gente tem um monitoramento com coletores de esporos, um monitoramento de ferrugem asiática no estado do Paraná. Trabalho já de mais tempo, mas a gente já tem 4 anos, com 3 anos com dados publicados, nós estamos entrando no quarto ano, que a gente tem percebido as condições climáticas, como ela influencia uma dinâmica da ferrugem em todo o estado, né? Então, anos que a gente não tem um inverno tão rigoroso com geadas e o plantio ocorrendo cedo, a gente tem a entrada da ferrugem, que foi o caso do ano passado, né? A safra 2018 e 2019, nós tivemos a entrada da ferrugem precocemente. No final do mês de outubro, a gente já tinha 3 focos de ferrugem asiática da soja no estado do Paraná, um na região de Londrina, um na região sudoeste e outro na região de Toledo, tá? Então, a gente teve uma condição climática favorável, não tivemos um inverno rigoroso e o plantio ocorreu bem no cedo. Já esse ano, a gente tem uma condição climática diferente. Nós tivemos um inverno bem rigoroso, né? O vazio sanitário ocorreu de forma natural pela questão das geadas e o plantio, de modo geral, se atrasou no estado do Paraná. E aí a gente percebe que, e até a gente está fazendo esse monitoramento, nós já estamos com 1 mês com 228 coletores instalados no estado do Paraná até o momento, e nós ainda não temos a detecção, não foi encontrado esporos da ferrugem nesses coletores. Quanto mais tarde entra a ferrugem no estado do Paraná, menor o número de aplicações sobre o fungo, e isso é uma medida que a Embrapa tem apontado como essencial para manter as moléculas que estão no mercado com uma eficácia sobre a doença. Então, a gente tem percebido que a importância do vazio sanitário e a importância de você não ter o uso do mesmo princípio ativo durante a mesma safra por várias vezes é importante para manter as moléculas que estão no mercado atualmente com uma eficácia que consiga ainda perdurar por um certo tempo, né? Então, é importante essas medidas protetivas, principalmente o vazio sanitário, e essa questão de rotacionar princípios ativos para que a gente consiga ter uma estratégia de combate à ferrugem quando ela realmente entra no estado do Paraná, né? Não só no estado do Paraná, mas quanto nos demais. Então, a gente tem feito esse monitoramento, né? Em todo o estado. Cada safra tem sido diferenciada em termos de comportamento da ferrugem, né? E quando ela entra e tem condições climáticas, a gente percebe que ela é muito agressiva e tem causado sérios transtornos para os produtores. Então, a nossa preocupação é grande também com relação à doença, né? O monitoramento que a gente faz, a gente sempre se pauta pela precaução, né? A gente nunca coloca em risco a questão das lavouras dos produtores, mas ao mesmo tempo a gente tem conseguido identificar o momento de entrada da ferrugem no estado do Paraná, e com isso a gente tem conseguido aí na média reduzir em 33% o número de aplicações de fungicida nas lavouras que a gente tem monitorado com os coletores de esporos. Então, são várias as ações que devem ser tomadas de forma preventiva com relação a essa questão da ferrugem. E quando ela entra, claro, a gente tem que fazer lançar mão das tecnologias, dos produtos, para que a gente consiga um bom manejo.
E aí, Edivan, nessa safra em que se desenha, né, essa situação de que a ferrugem possa aparecer mais tarde aí no estado, e essa possibilidade de plantio até depois do dia 31 de dezembro, avançando aí para janeiro, fevereiro, existe o risco maior para acasalamento de ferrugem com essa soja plantada depois dessa data do dia 31?
Isso pode intensificar a presença da ferrugem. Nos anos que, muito semelhante que a gente teve a esse ano, essa safra, a gente já tem um histórico, então a gente sempre observa a intensificação da ferrugem no mês de dezembro. A partir de meados de dezembro para final de dezembro é o momento que a ferrugem entra praticamente em todas as regiões produtoras de soja no estado do Paraná, que é uma condição que a gente acredita que vai ser muito semelhante a essa safra que nós estamos tendo agora. Então, se a ferrugem entrar no mês de dezembro, e agora com essa possibilidade do plantio da soja safrinha, nós vamos ter sim maior exposição da cultura e do fungo, por consequência, a aplicação dos fungicidas. Então, isso pode ser uma condição que pode causar essa aceleração da resistência dos fungos, né, com relação aos princípios ativos. Então, por isso que a gente orienta também os produtores, sempre dentro do possível, fazer rotação dos princípios ativos, né, para tentar melhorar a eficiência do controle e evitar essa questão da resistência. Mas, assim, ó, condição climática favorável a partir dos meses aí de janeiro, aonde nós vamos ter temperaturas mais elevadas, e se a gente tiver também umidade maior, a gente vai ter uma condição bem desfavorável para a soja e mais favorável para o fungo, no sentido da proliferação da doença. Então, tem que tomar muito cuidado. Cada ano vai ser um ano diferente em relação ao manejo da ferrugem.
E aí, Edvan, que tipo de conselhos você pode deixar para o produtor aí do estado que vai ter que enfrentar essa situação? É realmente fazer o um monitoramento, aplicações preventivas? O que que o produtor deve fazer para tentar se precaver ao máximo para o aparecimento da ferrugem?
Então, até o momento, a gente não tem encontrado esporos de ferrugem no estado do Paraná. Então, todas as aplicações até o momento, nos agricultores que a gente vem acompanhando, nós temos segurado, tendo em vista que não temos a condição de fonte de inóculo para ferrugem. Então, ainda está bem tranquilo do ponto de vista nesse início de safra com relação à ferrugem. Então, a nossa orientação é para segurar até a gente ter a identificação da ferrugem. A partir do momento que tem a identificação de ferrugem, a gente tem já uma possibilidade, uma necessidade de fazer as aplicações. Porque se a ferrugem entra na lavoura, ela tem uma agressividade. Então a gente entra com um trabalho mais preventivo, mas a partir do momento que você tenha os esporos no ambiente. Já pensando na safrinha, a gente não tem uma possibilidade de segurar essa primeira aplicação. Então, se tem já pressão desde o início, tu vai ter uma condição de densidade de controle desde o início, né? Desde o início do cultivo. Então, a primeira safra a gente consegue ter essa entrada na lavoura 20, 30 dias depois, comparado com o manejo calendarizado. Porque a gente já vê muitos agricultores, no momento, fazendo aplicação de fungicidas, pensando no fechamento da cultura, fechamento da entrelinha, pensando no manejo da ferrugem. Mas se não tem inóculo, não vai ter ferrugem. Esse que é o princípio que a gente tem adotado. Mas já na safrinha vai ser uma condição totalmente diferenciada, que a gente não vai ter essa possibilidade de retardar a primeira aplicação.
E aí, Edvan, você comentou, né, em alguns momentos aí durante a entrevista, mas é importante a gente ressaltar e deixar bastante frisado para o produtor, é que apesar dessa data limite para o plantio da soja ter sido extinta aí no estado, a data limite para manutenção da cultura ainda permanece, sendo dia 15 de maio, seja ali por colheita ou por destruição das lavouras, e também o vazio sanitário segue valendo aí entre os dias 10 de junho e 10 de setembro. Isso ainda não mudou aí no estado, continua tanto o limite máximo para a cultura, como também a data do vazio sanitário.
Exato, Guilherme. Acho que essa é assim, a importância da manutenção das boas práticas com relação. A gente tem percebido que a medida mais eficaz de controle da ferrugem tem sido o vazio sanitário. Anos que têm dado geadas fortes, como foi esse ano, a gente já tem aí no mínimo um mês de diferença com relação à entrada da ferrugem asiática da soja. Então, o Estado ele mantém todo o propósito da manutenção do vazio sanitário e nas lavouras comerciais a interrupção do ciclo a partir do dia 15 de maio. Então é importante que os agricultores observem isso e principalmente também a questão da proibição do plantio de soja sobre soja, né? E aí que entra uma questão assim, que a gente tem que frisar e pedir consciência também por parte dos produtores. De modo geral, a gente tem 90 por cento do plantio da primeira safra se concentra com a cultura da soja. E aí essa soja, essa safrinha vai ser sobre o quê? Então, se for soja sobre soja, está proibido. As demais áreas seriam as áreas de milho, feijão, onde o agricultor teria essa opção de fazer o cultivo da soja. Mas essas áreas são poucas comparadas com o cultivo da soja. Então, vai depender muito de uma postura do agricultor, das cooperativas e dos sindicatos que buscaram essa alteração para que se respeite essas condições, porque caso ocorra um desleixo com relação a essas condições, pode ser que o Paraná volte a repensar esse cultivo, esse zoneamento do cultivo da soja safrinha. Então, isso não é bom para nenhum lado voltar a fazer toda essa discussão, mas o agricultor tem que fazer a sua parte com relação a esse processo, né? E eu acho assim, também é bom a gente frisar que houve toda aí um embate culpando a Dapar por tomar essa atitude, dizendo que o Paraná volta a ser risco. A opinião da Imater com relação a isso, eu acho que precisamos avançar. Não é uma decisão que foi tomada agora que não possa ser discutida para frente, na sequência novamente. Só que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com os demais estados, e quem sabe aí tem todo o papel do Ministério da Agricultura e da Embrapa de propor alguma coisa maior para todo o Brasil com relação ao zoneamento da soja safrinha, né? Porque o Paraná foi vanguarda, a gente continua apoiando toda essa decisão no passado, não foi errado, eu acho que foi só repensado em função das condições, mas não dá para a gente também ser uma ilha dentro de todo esse contexto, né? E então a ação tem que ser tomada de forma articulada dentro de toda uma região produtora, que é a região sul, envolvendo também, quem sabe, o próprio Paraguai, a região de São Paulo, Mato Grosso, para que a medida se torne eficaz, porque senão a gente acaba sendo uma ilha dentro de todo esse processo.
Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário dessa mudança no zoneamento da soja aí no Paraná. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
A gente agradece, Guilherme, a Notícias Agrícolas pela oportunidade, pelo canal. Notícias Agrícolas é uma ferramenta fantástica, a gente tem acompanhado diariamente as informações, e a gente sabe da importância dessas informações para os agricultores. Aos colegas aí, os técnicos, aos agricultores do estado do Paraná que queiram acompanhar o monitoramento da ferrugem asiática da soja feito pela Emater e instituições parceiras no estado do Paraná, eu peço que acessem o site www.geoemater.pr.gov.br. Lá a gente tem 228 coletores de esporos da ferrugem em todo o estado do Paraná, e é uma informação que precisa ser divulgada, porque ali a gente vai identificar o momento de chegada dos esporos em cada região do estado do Paraná e como que ela vai se comportar na dinâmica durante essa safra. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade e a gente fica à disposição aí para conversar sobre esse e outros assuntos.
Ivan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Valeu, um abraço.
Esse, o Edivan José Pozamay, ele que é gestor estadual do programa de grãos da Emater do estado do Paraná, conversou com a gente sobre essa recente nova entendimento da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Paraná, que alterou a data limite para o plantio da soja no estado. Até a última safra, essa data limite para o plantio era o dia 31 de dezembro. A partir de agora, o produtor paranaense pode fazer o plantio da soja após essa data. Não existe um novo limite para o plantio, mas o Edvard deixou bastante claro para a gente que é importante ressaltar que a manutenção da data limite para a cultura da soja no estado segue sendo dia 15 de maio, então o produtor não tem um limite para fazer o plantio, mas o limite para terminar a colheita ou para acabar com a sua lavoura ainda segue sendo dia 15 de maio. Ainda assim, o prazo de vazio sanitário segue mantido entre os dias 10 de junho e 10 de setembro, e ainda assim mantém-se a proibição do cultivo de soja sobre soja. Então, segundo as palavras do Edivan, essa nova normativa, esse novo entendimento da ADAPAR vai permitir com que aqueles produtores que fazem uma primeira safra de milho ou de feijão em algumas áreas possam fazer o cultivo da soja na segunda safra. o Edvan deixando claro que o produtor precisa ficar bastante atento à possibilidade maior do aparecimento da ferrugem asiática, principalmente em anos como esse, em que o inverno foi bastante frio, com geadas, o plantio da soja aconteceu mais tardiamente, isso configura um quadro de possibilidade de maior aparecimento da ferrugem mais tardiamente, possivelmente ali a partir do mês de dezembro. E aí o plantio dessa soja depois do dia 31 de dezembro poderia aumentar ainda mais essa possibilidade do aparecimento da ferrugem. Então o produtor paranaense precisa ficar bastante atento aos monitoramentos. Inclusive a própria Emater do Paraná tem 228 coletores de esporos espalhados pelo estado, fazendo essas medições, esse monitoramento, e realizar as suas aplicações de fungicidas a partir do momento que for detectado esporos ali na sua região. Claro que o Notícias Agrícolas vai seguir acompanhando toda essa movimentação, todas essas informações bastante de perto, então você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Até mais!